Olá, olá você que nos ouve e nos assiste. Hoje é dia 27 de janeiro e esse é o sétimo episódio do podcast Os Piltres. Olá, olá você que nos ouve e nos assiste. Eu sou Francisco Campos, falo diretamente aqui de Anaheim, em Nova Lima. E aqui comigo, remotamente, ao meu lado, à distância, está aquele que é o Morpheus, da Matrix, desse podcast. Ele é Elton Mendes. Um abraço.
Um abraço, Francisco. Um abraço para você que nos ouve, nos escuta e nos prestigia com a sua deliciosa e cremosa audiência neste podcast espetacular. Começando o sétimo episódio de Os Biltres. Cheio de assunto, vamos falar das finais de conferência da NFL e dos outros esportes americanos que você já está mais do que acostumado. E antes de mais nada, lembre-se que se você está nos ouvindo, não esqueça de inscrever-se nesse canal de podcast para você receber todas as atualizações, tudo que os Biltres produzem. E se você está no YouTube, aperte o botãozinho vermelho de inscreva-se e dê o seu delicioso joinha. Já eu dizendo isso de antemão.
Eu não sei onde é que ele fica. Eu nunca vi esse negócio lá no YouTube. Eu não sei onde é que fica. Mas fica aí. Você clica lá, aperta para inscrever, aperta para notificar, porque todas as vezes que a gente subir alguma coisa, você vai ficar sabendo. E assim, eu acho que você não tem muito interesse em saber, não, mas você fica sabendo, de qualquer forma, tem tanta coisa que você sabe e é inútil para você, essa vai ser, não vai fazer diferença no
seu. E assine o nosso podcast nas todas as plataformas de podcast, porque é de graça.
Nas melhores plataformas de áudio perto da sua casa.
Isso mesmo.
Olha só, temos várias coisas para conversar aqui, de vários esportes. Nós hoje vamos falar sobre MLB, obviamente, nós vamos falar sobre NBA, nós vamos falar sobre NBB, nós vamos falar sobre NFL, nós vamos falar sobre várias outras coisas também, né? Além, é claro, da nossa efeméride esportiva da semana e também a tradicional frase desmotivacional. Nós vamos começar por onde?
Vamos começar com o NBB, com o basquete.
NBB, então vamos começar só com o NBB, lembrando, tá, a gente gravou aquele episódio com o grandíssimo e queridíssimo Biratan Leal, e a última coisa que a gente tinha falado é que o Minas ia pegar o São Paulo pelas semifinais, não é isso?
Pelas semifinais
da Copa Super 8. O Minas enfrentou o São Paulo e deu ruim para nós.
Uhum.
Deu ruim para nós, nós perdemos. Perdemos de 78 a 70. O Minas, sinceramente, o ataque do Minas não conseguiu funcionar. Não rolou. Nós perdemos. Os números, você que é o numerólogo aí desse podcast, você quer trazer os números rapidamente?
Posso passar os números rapidamente? Espera aí, só um segundo, que hoje aqui nas estruturas colossais dos estúdios Elton, tivemos pequeno problema ali, rede, então tá tudo meio...
Quem nunca, né? Pois é, coisa aquela no episódio do Bira lá, eu caí no meio da transmissão e voltei.
Nesse jogo contra o São Paulo, isso, o David Jackson foi o maior pontuador com 14 pontos, Parodi com 13, acabou de passar a Harley Davidson aqui, esse programa não é para
treinar
pela Harley Davidson. O Parodi teve 13 pontos e o Gui Santos 11. O JP Batista, 6 rebotes. E o Parodi, 4 assistências. Os melhores do time do Minas.
Pelo lado do São Paulo.
O Bennett com 16 pontos. Também com 16 pontos o Jorginho. 12 rebotes para o Lucas Mariano. 3 assistências para o Renan. O Minas acabou eliminado pelo São Paulo, que na grande final acabou perdendo para o Flamengo no...
Não. Não é que perdeu para o Flamengo, ele entregou o jogo. Ele estava ganhando até assim, a metade do último quarto. Ele estava ganhando. Quer ver? Olha só, se a gente trouxer o placar por quartos, foi 15 a 19, ou melhor, 19 a 15 para o São Paulo no primeiro quarto, 22 a 21, já foi mais equilibrado no segundo quarto, 20 a 15 no terceiro quarto. Agora, no último quarto, foi 28 a 10, cara.
28 a 10, um absurdo.
28 a 10. Aí o Flamengo sagrou-se mais uma vez, né?
Campeão. E quem foi o maior bordador do jogo? Chuta.
Ah, meu Deus. Olivinha.
Não,
o maior pontuador do jogo não, do Flamengo, né?
Do Flamengo no jogo. O maior pontuador foi o Chamel, o Chamonstro, o Eterno.
Amigo da Maria Tereza. Um grande abraço para a Maria Tereza, aquela que vai em todos os eventos esportivos do Minas. O Minas jogar futebol de botão, ela vai lá torcer.
E o Olivinha, o deus da raça, que ele é chamado de Olivinha, o deus da raça. Com 19 pontos e o Marquinhos fez 15.
Pois é. Assim é o seguinte, você sabe. A gente gosta do Flamengo?
Não, a gente não gosta do Flamengo.
Na verdade, a gente não gosta de ninguém. A grande verdade é essa. A gente não gosta de ninguém que jogue contra o Minas. Isso. Aí, só que é o seguinte. O Olivinho é chato? Ele é chato. Ele não é assim chato igual o Pedro, mas ele é chato. Só que é o seguinte, nós temos que reconhecer. Pô, cara dá o sangue no negócio. O cara dá o sangue. Ele vai, ele incentiva, ele parte para cima, ele busca o rebote, ele marca a cesta, entendeu? Então, assim, cara, o Flamengo é campeão. Não dá para falar nada. A gente sempre questiona, fala que o Flamengo ganha, porque a arbitragem ajuda. Cara, dessa vez não deu para falar nada. Os caras ganharam na raça mesmo. Ganhou na raça mesmo. Muito bem. O que aconteceu? Ah, fala.
Continua. Não pode continuar.
Não, eu só ia dizer o seguinte. Eu já ia matar esse jogo. Você tem alguma coisa para falar mais desse jogo?
Não, sobre esse jogo não. O Minas jogou ontem, segunda-feira.
É exatamente o que eu ia dizer. Que jogou pelo retorno. Foi o primeiro jogo do retorno do NBB. Pegamos o Cerrado Basquete. E ganhamos por 93 a 80 os números.
80. Crescente, pelo lado do Cerrado Basquete. Crescenze, lembra do Crescenze?
Mas chato.
Com 14 pontos, Coelho e o Wiggins com 13.
O Coelho deve estar com saudade da gente, do tempo que ele jogava no Minas, viu?
Rebotes, teve o Coelho com 4 rebotes e 7 assistências. Pelo lado do Minas, Ronald, olha o Ronald!
O Ronald está aí.
Gui Santos com 13. É o que eu digo. O Gui Santos está numa crescente.
Uma curva ascendente
extremamente positiva. David Jackson com 12. Nos rebotes, o JP Batista com 10 rebotes. O Nesbitt com 5 e o David Jackson com 4. E nas assistências, o Johnson Senior com 4 assistências. O Davi, eu ia falar David, mas eu lembrei que é Davi, com 3 e o Nesbitt com 2 assistências. O Minas com 13 bolas de 3, 16 bolas no lance livre e 19 bolas de 2.
Aqui, lá
o Minas teve 62% de aproveitamento nas bolas de quadra.
Isso é muito bom, cara. O percentual de aproveitamento do Minas em quadra está subindo, assim, assustadoramente. Eu falo assustadoramente em relação aos campeonatos que a gente...
Anteriores,
né? Só lembrando que é o seguinte. Amanhã, às 5 horas da tarde, amanhã é também conhecido como 28 de janeiro, né? O Minas vai jogar às 5 horas contra o Brasília. É isso?
Esse jogo vai acontecer no Maracanãzinho, que é onde está rolando a bolha. Só para passar os outros resultados da volta do NBB. Aí eu não vou passar número, não. É ligeirinho, nervoso.
Fala quem ganhou.
São Paulo 86, Caxias 81. Pinheiro 72, Bauru 60. César e Franca 84, Corinthians 81, Pato 98, Brasília 76.
O Pato ganhou.
Unifacisa 72, Campo Mourão 59, Flamengo 77, Fortaleza 74, Caxias 63, Bauru 71 e Pinheiros 101, SESI Franca 99. Durante a gravação desse programa estão jogando São Paulo e Mogi. Está no quarto, 7-2-4-9. O tabelão do NBB, o Minas é o líder, com 93,8% de aproveitamento. Flamengo é o segundo, São Paulo, terceiro, Bauru, quarto, Paulistano, Fortaleza, Mogi, Franca, Unifacisa, Corinthians, Pato, Pinheiros, Campo Mourão, Cerrado, Caxias e Brasília, que é o Lanterninha, que é o próximo adversário do Minas. Esse é o novo Basquete Brasil.
Notícia? A notícia é boa, fora do novo Basquete Brasil, mas também do nosso basquete, é que o Minas hoje foi convidado para participar da Champions League das Américas de basquete. Sim. Pois é. E aí sim, nós torcemos à toa para ganhar o Super 8. Fiquei triste quando nós perdemos para o São Paulo. E aí agora a tristeza foi em vão, porque ela foi convertida em felicidade, já que o Minas foi convidado e aceitou o convite para participar da Champions League, que eu não tenho a menor ideia de quando é que começa.
Eu tenho.
Você também. Ah, você tem que pesquisar aí agora.
Tem tudo aqui. A Champions League de basquete, o Minas está no grupo do Flamengo, que tem, além do Flamengo, o Instituto de Córdoba.
O que mais? Não, tem, mas tá faltando um aí, não tá não?
Não, são grupos de três mesmo.
Ah, eu achei que era grupo de quatro.
São grupos de três. Os outros grupos têm o Real Esteli da Nicarágua, o Titanes da Colômbia.
Qual
e
que
o
é a
Cala Titanes.
Titanes, Titanes de Colômbia.
Titanes de Colômbia e os Calachos de Colche do Panamá. O grupo B tem o Quinça da Argentina, a Universidade Concepción do Chile.
Agora, que maravilhoso esse espanhol, Universidade Concepción.
E o São Paulo. E o grupo C tem o Obras da Argentina, o San Lorenzo de Almagro, time do Papa Francisco, e o SESI Franca. E o grupo D tem o Flamengo, o Instituto de Córdoba e o Minas.
Certo,
o Titanes é
Obras.
Não. Obras.
Esse... O DENIT do negócio lá? Não, né? Secretaria de Obras.
Os jogos do grupo A serão em Managua. O grupo B, que terá o Quimisa de Santiago del Estero, jogarão em Buenos Aires, e o São Paulo jogarão em Buenos Aires. O grupo C jogarão também em Buenos Aires, o Obras, e o grupo D jogará no Rio. Essa muito é a bem. Tabela da Champions das Américas. E mais
uma coisa de basquete nosso?
Tem mais um que o segundo Demetrio Vecchioli do Olhar Olímpico, o Vitor Faverani, que jogou no Boston Celtics, que passou pelo Boston Celtics, deve se juntar ao elenco do Flamengo na continuidade da temporada. Vitor Faverani, que passou pelo Boston Celtics, jogou no basquetebol espanhol e agora está no Flamengo. Vai jogar no Garrafão.
O que você quer falar de NBA?
NBA, a gente tem essa semana completando um ano da morte do Kobe Bryant.
Ontem, dia 26, foi a data de um ano da morte do Kobe Bryant. Terrível.
Então, a liga toda de luto em memória do maior jogador da década do século XXI.
Sim.
Aí tem algumas notícias rapidinhas, algumas coisas alguns comentários, algumas coisas rapidinhas para a gente passar. Primeiro que o Jamal Murray foi multado pela NBA em $25 mil.
Que? Ah, não, não, esquece, eu confundi o Jamal Murray com o Jamoran.
O Jamal Murray foi punido em $25 mil pela NBA nessa quarta-feira por acertar a virilha do Tim Hardaway Jr. no jogo de segunda contra o Dallas Mavericks. Ele foi expulso
Virilha, quando você fala virilha, você está falando virilha igual essa pessoal de depilação que fala virilha, mas quer falar outra coisa?
Deve ter sido lá no, como diria o Fausto Silva, no playground.
Ah, o playground, na zona da agrião.
Ele acertou a zona da agrião do Tim Hardaway Jr. e foi punido com $25 mil nesta graça.
Que bolada, cara.
Não foi com bola, não, e foi sem bola.
Ah, é?
É.
Não, mas então foi pior. Então até mais é que ser punido mesmo.
Continuando o giro da NBA. Pera aí.
Deu pau.
Os Knicks e os Clippers estão interessados em trocar o quê? Os Knicks e os Clippers estão interessados em trocar por Derrick Rose. Os Knicks e os Clippers estão interessados em ter o Derrick Rose, que atualmente está no Detroit Pistons.
É um lugar bem adequado para ele, inclusive, né?
Ele pode ir para LA para atuar na rotação do time do Tyronn Lue, para jogar com o Patrick Beverley, o Lou Williams e o Reggie Jackson, ou voltar para Nova York depois de uma temporada lá e se reencontrar com o Tom Thibodeau, que foi treinador do Chicago Bulls entre 2010 e 2015. Eu ia perguntar se fosse o Derrick Rose, não. Se fosse General Manager. Você queria o Derrick Rose? Onde é que você acha que o Derrick Rose encaixa melhor?
Rapaz, o Derrick Rose, ele é um cara que, assim, ele é meio esquentado, né? Assim, ele é bom de bola? É. Só que não é toda hora. Ele é meio inconstante, eu acho. Assim, se às vezes ele também lida com contusões, né? Sim. Às vezes tal. Mas, sei, cara, eu acho que Detroit Pistons, pelo histórico, ele tá bem arranjado lá, né? Detroit. Fazer uma confusãozinha ou outra e tal. E tem uns caras que, sei lá, os caras não
vinga, né?
Não passa uma segunda na carreira, entendeu? O cara tá na primeira lá, em vez de passar uma segunda para acelerar um pouco, o cara não acelera.
Não cresceu. Continuando rapidinho, esse aí é um comentário polêmico. O John Wall vê que NBA atual é muito mais fácil do que NBA de anos atrás.
Pode falar, né? Que ele viveu todas as épocas da NBA. Então.
Ele falou que hoje é muito mais fácil jogar. Ele vem jogando muito bem no Houston Rockets, aspas para ele. Eu não estou surpreso com a minha temporada. Sei o quanto trabalhei para recolocar-me. Em forma, para ser sincero, preciso dizer que a NBA está muito mais fácil que antes. Há muita troca de marcação, espaço para infiltração e atletas que podem fazer jogadas no um contra um. É mais simples quando eu comparo quando eu entrei na liga, por exemplo, e havia vários pivôs congestionando o garrafão sem dar opção de passe.
Camarada que dá a declaração dessa aí, ele tem a obrigação de fazer uma temporada espetacular. Então, a partir de hoje, nós vamos monitorar o desempenho dele para ver se ele faz jus a isso aí que ele está falando ou se ele está só enchendo a paciência mesmo, porque ele encheu minha paciência com essa declaração.
Foi meio perninha, né?
Nossa, é louco.
Como diria Fernando Diniz, perninha do caralho. Mascaradinho do cara.
Que mais?
Continuando o giro rapidinho, o Caris LeVert do Indiana Pacers passou por cirurgia para tratar câncer nos rins. O ala dos Pacers não precisará de outro tratamento e prognóstico de recuperação total. Que muito bom, bem. Né?
Bom pra ele, bom pra ele.
Imagina o susto, mas esperamos que volte saudável. Eu acho que de notícias de NBA é isso.
Então tá bom. Já falamos de NBB, já falamos de NBA. Falta falar de NFL e falta falar de MLB.
Isso. Vamos passar para MLB. MLB é boa.
A MLB é aquela história que eu falei, né? Assim, o mercado esquentou, então assim, tá tendo transferência para tudo que é lado. Eu não vou ficar falando muito detalhe aqui das transferências, não vou citar algumas só bem rápido, aquelas que eu acho mais interessantes. John Lester, arremessador que era dos Cubs, foi para os Nationals. O Joe Musgrove foi dos Pirates para os Padres. Aqui nós temos um daqueles grandes free agents, um dos grandes agentes livres que estavam aí dando sopa no mercado e que estavam sendo cobiçados para todos os lados. Ele realmente saiu a contratação dele. Falamos lá no episódio com o Bira, né, que o George Springer foi para os Blue Jays por $160 milhões por 5 anos. Né? O Michael Brantley voltou para os Astros. Kike Hernandez saiu dos Dodgers, o time campeão, e foi para Boston. Eu fiquei com a pena do Kike Hernandez, rapaz. Porque o Kike Hernandez é um belo jogador, assim, sabe? Muito divertido e tal. E Pô, imagina, você sai da Los Angeles, na Califórnia, seu time é campeão, aí você vai para o Boston Red Sox, está passando por um momento de total reformulação, ele não vai fazer nada lá no frio, lá da Nova Inglaterra. Enfim, Jameson Taillon foi dos Pirates para os Yankees, uma transferência que gastou para os Yankees 4 jogadores, e o Jameson Taillon, ele tem uma característica que é o seguinte: ele passou por um momento difícil na carreira dele, que ele fez 2 cirurgias do cotovelo, a famosa cirurgia Tommy John, né, para consertar o tendão do cotovelo, fez isso 2 vezes. E também ele lutou contra o câncer e venceu o câncer. Então, assim, é um camarada que está disposto a lutar. Né? Ele continua jogando, é porque ele está disposto a lutar. A outra transferência boa que tivemos aqui foi o JT Realmuto, igual falou o Paulo Antunes. Para os Phillies, ele estava nos Phillies, o contrato acabou e agora ele assinou novamente com o time da Filadélfia. Uma notícia, avançando nessa parte aqui, uma notícia triste que nós tivemos foi a morte de Hank Aaron. Rapaz, como morreram jogadores da MLB, do Hall da Fama nesse último ano? Morreram assim, mais de um elenco, sabe, do time. Só que o Hank Aaron, ele foi assim. Foi muito notável, muito sentida a morte dele, porque ele, cara, ele foi, para muitos, ele foi o maior rebatedor da MLB, assim, até pouco tempo ele liderou, pouco tempo assim, em termos de vários anos, né, ele liderou a liga em home runs, ele foi tido o primeiro, o rei dos home runs, né, o home run king, durante muito tempo, ele bateu a marca do Babe Ruth, que era de 715 home runs, ele bateu e chegou a 755. E sim, ele foi um grande jogador, foi. Dentro do campo, ele foi um grande jogador. Só que fora também ele foi. E assim, ele relata no dia que ele bateu o recorde do Babe Ruth, ele relata sim, que ele chegou em casa e recebeu ameaça de morte, porque ele era negro e tal, sabe? Então, assim, estava com 80 e poucos anos, jogou. Sei lá, até a década. Eu sempre me confundo com essa data. Você jogou até o final da. Até o década de 90, década de 70, enfim, estou confundindo, mas enfim, ele sofreu muito com o racismo na época na época em que ele jogava, e mesmo assim, ele já tinha provado tudo que ele podia ser em termos de jogador, e ainda assim ele recebeu ameaça de morte e tudo mais. Depois ele advogou muito, ele lutou muito pela questão dos direitos civis. E a igualdade racial também nos Estados Unidos, né? Então, e as pessoas falavam que ele era sempre muito educado, ele era muito um lorde, assim, né? No trato com as pessoas e tal, então ele era muito querido, e a comunidade do beisebol sentiu muito esse fato. Para a gente encerrar o assunto da MLB, tem uma coisa aqui que eu quero trazer, e acho que vale a pena nós dois debatermos sobre isso fora do esporte também, Elton, que é o seguinte. O general manager dos Mets, famoso Jared Porter, ele foi envolvido aí. Foi envolvido, não? re-se-envolveu, né, num escândalo aí de assédio. Saiu uma reportagem feita por dois repórteres muito conceituados nos Estados Unidos, em que uma jornalista, uma jornalista estrangeira, ia começar a trabalhar com o beisebol, isso em 2016, quando ele era manager de recrutamento de jogadores. E assim, o cara começou a mandar mensagem, texto para ele. Ele deve ter tido um contato com ela, assim, profissional lá, né, no campo. Ela, jornalista nova, querendo chegando nos Estados Unidos naquela época para poder trabalhar. Deve ter tido um contato profissional com ela, só que o cara começou a mandar mensagem para ela. Opa, aí, minha querida, beleza? E ela pegou e não respondeu. Ele começou a mandar mensagem. Mandou uma, mandou cinco, mandou 10, mandou 20, 30, 50. Aí, assim, mandava com... Só que o cara começou a ficar meio... Sabe, a conduta do cara é muito palhaço. O cara começou a mandar mensagem, aquelas mensagenzinhas que não era simplesmente um oi sumida. Começou a mandar foto pelada para ele, para ela. Até a hora que ele mandou a foto do
membro.
Do Mr. Match dele, entendeu? Do Mr. Match dele lá. E aí a moça pegou e falou pra ele: ó, cara, acho que vamos separar com isso. E aí... A coisa pegou e estourou agora. O dono dos Mets, que é o novo dono dos Mets, né? Steve Cohen, ele soube dessa notícia em um determinado dia à noite. Quando chegou no dia seguinte de manhã, ele dispensou o cara.
Sim. Então, assim... fez mais que obrigação.
Exato, fez mais que obrigação. Tinha que fazer isso mesmo.
Sim.
Só que aí começam as discussões, assim, várias discussões que eu também... que a gente pode debater aqui. Primeiro, o cara mandar uma mensagem, duas mensagens... O cara mandar... Como eu falei, assim, a moça não respondeu nenhuma. Ela só respondeu uma quando o cara mandou uma foto do pingolinho dele lá. Então, assim, primeiro... eu vi pessoas questionando o seguinte... Pô, mas o cara mandou 60 e tantas mensagens. Pô, se tivesse sido duas mensagens, entendeu? A mulher não pediu para mandar mensagem e tal, o cara estava sendo inconveniente. Essa é uma. A segunda
tava
coisa.
Tava importunando, né?
Não, tava enchendo o saco. Pô, o cara mandar 62 mensagens, tá mais do que configurado que o cara tava enchendo o saco da mulher, entendeu? E aquela história, né? A mulher nova, era nova no país, estava ali tentando arrumar um jeito de trabalhar no beisebol e tal. E assim, o pior de tudo foi que essa jornalista, ela largou a carreira de jornalista por causa desse episódio, sacou?
Uhum.
Você tá num país onde você não, talvez não entenda muito bem como é que as coisas funcionam em termos de pra quem que eu vou reclamar, entendeu? Às vezes a pessoa não sabe nem o que que ela fala. Às vezes ela procura o jornal que a empregou lá. Não, você vai no Recursos Humanos aqui e tal. Pô, velho, não. Então, assim, tem várias coisas envolvidas. Então, se você está escutando esse podcast aqui, e você é aquele camarada que fica mandando mensagenzinha, manda uma mensagem, manda duas, manda três, a pessoa não responde, ou ela responde só com uma carinha, ou estão só com um joia e tal, não sei o quê. Para, velho.
Para,
você está sendo chato. Você está sendo chato.
E lembre-se, não é não. Falou não, mandou parar, parou. Parou.
Pois é.
Não tem pois graça.
É. E assim, nesse caso dela, inclusive, né, assim, o silêncio dela falou muita coisa também, né? Tipo, sim, cara, não tô respondendo, para de me mandar mensagem. Deu vácuo no sujeito, o cara ficou lá enchendo o saco, sacou? E aí, outra coisa, uma outra discussão também é a seguinte: mas por que que demorou tanto para denunciar? Pô, faz diferença, será?
É medo. Pô, você é uma mulher. Você acaba de chegar num país novo que você não conhece, que você não conhece a cultura. Você é nova, você é iniciante na carreira, tudo, buscando um lugar ao sol. Um general manager de um clube do tamanho que é o New York Mets, a gente não tá falando de um clube de bairro, a gente não tá falando de nada...
Para te esclarecer o seguinte, na época ele era manager de recrutamento dos Cubs.
Ah, tá. Mesmo assim.
Mas enfim, ele ocupava uma posição
É um cara de um status.
Exato.
Alto. Independente se ele trabalhava nos Cubs, nos Mets, independente, qualquer uma das 32 franquias da Major League Baseball. e você sofre esse tipo de assédio, pra mulher, ela nunca vai denunciar, porque ela sabe que ela vai ser a culpada. É muito mais fácil acusar a mulher. Ah, mas ela deu brecha, ela devia ter cortado antes. Tudo, mesmo numa sociedade que a gente tá, que ainda é muito machista, mas que a gente tá em busca de uma desconstrução, ainda pra mulher é muito complicado. Aí perguntar, por que que não denunciou antes, alguém ia acreditar? Ah, mas fulaninho tá mandando mensagem aqui. Ah, o fulaninho ia lá e apagava as mensagens e pronto. Prova. É. Ah, não, você deu trela. Você não respondeu porque você não quis, sabe? O cara podia usar vários artifícios. O cara podia usar vários artifícios, usar a influência dele pra tal fato. Então... É. Assim, ela não denunciou antes de medo. Ainda bem que ela...
E outra coisa também, igual eu estava falando, às vezes a pessoa não denuncia por medo, sim. Às vezes ela não denuncia por medo profissional, sim. Ela vai ficar queimada no mercado lá, não consegue trabalho nenhum. A pessoa teve uma oportunidade para trabalhar nos Estados Unidos, saiu lá do país dela, onde é que era. Porque também a identidade dela foi mantida em sigilo, do país onde ela veio também foi mantida em sigilo. Só que aí tem uma coisa também, igual você falou, tá numa cultura diferente e tudo mais, sim. Só que às vezes a pessoa não sabe nem aonde que ela vai, a quem que ela recorre, entendeu? Então, assim, o número de mensagens é irrelevante, o conteúdo sim é relevante, o medo que ela pode ter sentido, esse sim é relevante. E, então, assim, é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes... A pessoa está numa determinada. Assim, nós estamos falando em caso de assédio no esporte. As notícias que eu li, os comentários que eu li e ouvi, pessoas dando notícia seguinte: pô, estou cansado de ver. Fulana me contou o caso lá de que ela recebeu uma ligação, uma mensagem de texto de um jogador. O jogador fala assim comigo: olha, te dá uma chegada aqui no hotel. A pessoa vai, né, para trabalhar, ó, o cara vai trazer uma informação para mim, chega lá, vai no quarto do hotel, o cara tenta beijar a repórter. Entendeu?
Não, e tem, assim, inúmeros casos, comprovados ou não, mas inúmeros casos de várias pessoas que fizeram isso. Daria pra gente citar inúmeros jogadores que fizeram isso. Inclusive grandes
atos. Exatamente, exatamente. E nós estamos falando aqui do esporte, que é a coisa que a gente mais gosta de falar, mas esse tipo de coisa acontece em todos os lugares. Em todos os lugares. A empresa. Você está na empresa. Se tem alguém escutando esse podcast aí, e mentira, a gente fala isso brincando, mas a gente sabe que já tem quantas pessoas? 15?
15 ou 11? A gente já tem uma audiência formada. Gigantesca. Bem formada.
É. Pois é, então assim, acontece, cara. Acontece o tempo inteiro. Acontece o tempo inteiro. Então, vale a pena dizer, olha, se você sofreu assédio, cara, denuncia. Você tem meios para isso, tem polícia civil, você tem organismos internos, você tem sociedade, tem Ministério Público, você tem... denuncia. Porque quanto mais denunciar, mais cedo essa coisa vai acabar. Porque realmente é muito desagradável. Muito desagradável.
A gente viu até o caso de uma jornalista mineira que denunciou a questão de assédio, que deixou de trabalhar numa empresa... A história é pública, vocês podem ir atrás para perceber. Vamos citar, mas a pessoa trabalhava numa empresa grande, tinha uma posição grande dentro dessa empresa, era uma dos principais rostos dessa empresa, e por causa de assédio, no caso assédio moral, ficou tão insuportável que ela pediu demissão. Pois é. E ela sofreu tanto assédio. E que você é muito bonita, que você consegue tudo sendo mulher, porque é muito gostosa e inúmeras coisas assim, e a pessoa não aguentou. E olha que a pessoa tinha uma posição grande num canal de TV grande.
E é interessante, você falou uma coisa que é muito interessante a gente notar, é o seguinte, às vezes certas pessoas, igual você falou assim, é muito bonito e tal. Pô, às vezes, tem assim, a pessoa trabalha num determinado ambiente. Aí, um determinado dia, a pessoa vai com uma roupa qualquer, cara. Aí chega lá o camarada, o colega de trabalho, e fala assim: mas hoje você tá que tá, hein, fulano? E tal. Aí tem gente que justifica esse negócio, fala assim: cara, mas você sabe como é que é, né? Brasileiro e tal, mas é da nossa cultura. É, cara, é da nossa cultura. Não quer dizer que tem que continuar sendo, entendeu? Não quer dizer que
tem.
Ou
falar é brincadeira. Não é brincadeira. Não é.
É.
Assédio não é brincadeira.
Não é. Não,
não
é,
é
mesmo.
E nunca vai ser brincadeira.
A gente pode debater, igual você falou, a gente pode debater esse assunto aqui por horas, por anos, mas nós não vamos. A gente pode voltar nesse assunto sempre que for necessário, sempre que alguma coisa acontecer e tal, mas nós temos também outras coisas para poder conversar. É, de MLB era isso o que eu tinha a dizer, né? Mas se a gente quiser voltar a falar sobre isso, depois, se for o caso, a gente volta também. Próximo, agora, quem que vai ser?
NFL que essa semana, esse último final de semana, teve as famosas finais de conferência.
Para quem não sabe o que é final de conferência, chama semifinal.
Semifinal, isso. Porque os esportes americanos têm essa besteira de, duas final que dá o final da final. Mas é... A disputa do troféu. Porque os troféus têm nome também, né?
São bonitos.
São bonitos. Eu esqueci o nome do troféu, mas. Você lembra o nome do. Eu esqueci o nome do troféu.
Não vou lembrar o nome de troféu. Não consigo lembrar o nome da pessoa que eu conversei outro dia, pô.
É o Lamar Hunt Trophy, que é o campeão da AFC. E o. É, George Halas Trophy.
Que é o da
NFC.
Pois é, nós vamos começar falando. O primeiro jogo. Final de semana. O primeiro jogo do domingo. Foi Tampa Bay e Green Bay. Tampa Bay e Green Bay. O jogo terminou 31-26 para o Tampa Bay. E aquilo que todo mundo estava esperando. Quando eu falo todo mundo, estou falando eu. Tampa Bay ganhou, contrariando até alguma expectativa aí, né, ou outra, inclusive acho que sua, né, você anotou aí, cadê os palpites aí que você anotou aí?
Estavam aqui, estão aqui.
Pois é, aí, e finalmente o time vai jogar o Super Bowl em casa, bom que acaba com esse troço também, e aí nunca mais vai falar, agora
a maldição do Madden já acabou e agora esse treino do Super Bowl em casa também. É, esse também. Jogo, um primeiro tempo do Thomas Eduardo muito bom, lançando para 3 touchdowns.
Deixa eu te interromper para dizer o seguinte, que era um duelo muito esperado entre os dois quarterbacks, né? Green Bay, esse número diz muito sobre o Tom Brady. Então, o Green Bay inteiro tinha 36 vitórias em pós-temporada.
Sim.
Só o Brady tinha 32.
Agora é 33.
E
que absurdo que é a carreira do Thomas Eduardo.
Pois é, e os caras ficam discutindo ainda se o sujeito é bom. Tampa Bay era muito bom mandando o Blitz. Mas também precisou lutar contra os drops, né? Deixar a bola cair. Os números dos dois jogadores eram muito parecidos, jogando no free. E aquela lá foi a primeira vez que o Aaron Rodgers decidiu a conferência em casa. Primeiro tempo do jogo, Tom Brady jogou a lá Tom Brady de gala. Né? Jogou muita bola. Agora, o que aconteceu pelo segundo tempo?
Ele sofreu 3 interceptações. O ataque começou a não funcionar. Tampa Bay fez um touchdown só no segundo tempo. A vaca quase foi pro brejo.
Foi.
E se não fosse uma chamada errada do Matt LaFleur, a vaca tinha ido pro brejo.
Aquele field goal ali que era pra ter sido aquela quarta descida, que era pra ter sido tentado, e os caras chutaram. Aquilo ali estava errado, rapaz. Aqui, eu tenho esse momento anotado aqui, que é o seguinte. O jogo chegou a ficar 28-10.
Sim.
Para Green Bay. E faltando assim...
Para Tampa Bay.
Eu falei Green Bay, né?
Isso.
Foi igual outro dia que eu falei que o Hall da Fama do beisebol é em Toronto. É mentira. O Hall da Fama que está em Toronto é o Hall da Fama do hockey. Eu viajei demais, quem disse. Faltando pouco mais de 2 minutos para acabar o jogo, foi esse lance que você está falando, faltando pouco mais de 2 minutos, a terceira para 4 jardas. Mentira, não foi esse lance não. Teve nesse lance aqui, faltando 2 minutos, terceira para 4. Aaron Rodgers teve a chance de correr para marcar, sim, o touchdown. E aí ele não correu. Ele fez igual o James Winston aquela vez lá, ué, que eu já tenho esse caso aqui. Aí o cara foi, estava 31 a 26. Era para os caras terem arriscado. Não arriscaram. Não arriscaram. E aí teve um negócio que foi o seguinte: faltando 1 minuto e 41 para acabar o jogo, tinha 4 jardas. O defensor de Green Bay fez a falta, deu o first down para Tampa, que aí foi igual, equivaleu a ganhar o jogo. A vitória de Tampa Bay na temporada, a Tampa Bay ganhou. Se eu não estou enganado, a Tampa Bay ganhou na temporada regular e ganhou de novo, sim, nos playoffs, né?
O Aaron Rodgers lançou para... Você ia falar do Tom Brady. O Tom Brady é espetacular, ele vai pro décimo Super Bowl na carreira. Em 21 temporadas, o Tom vai pro seu décimo Super Bowl. Isso é um absurdo.
Antes de você passar os números, eu só quero dizer uma coisa. Assim, o resumo do jogo pode ser dito o seguinte: o Tom Brady fez um excelente primeiro tempo, fez um segundo tempo bem do safado, do mediano, sofreu 3 interceptações. Mas a questão é que o Green Bay não soube aproveitar. E aquela chamada lá da quarta, que era para ter sido tentado, os caras foram pro field goal, ali também matou.
O Aaron Rodgers lançou para 33 bolas acertadas, 346 jardas, 3 touchdowns e 1 interceptação. Quem anotou os touchdowns do Green Bay foi o Valdez Scantling, que tem um dos nomes mais legais da NFL. O Marquez Valdes-Scantling, o Davante Adams e o Robert Tonyan. Pelo lado do Tampa Bay, Tom Brady, 20 passes completos, 280 jardas, 3 touchdowns e 3 interceptações. Touchdowns anotados pelo Leonard Fournette, o Mike Evans, o Scotty Miller e o Cameron Brate, que vai fazendo as suas de Rob Gronkowski no time.
Que jogou muito pouco outra vez, cara. Muito pouco de novo o Gronkowski jogou. Eu continuo sem entender por que ele está sendo tão pouco acionado.
O Cameron Brate vem jogando tão bem, mas tão bem que acaba que não necessita tanto do Gronk, né? O Gronk está jogando mais, apoiando mais defensivamente em bloqueios do que propriamente em recepções.
Pois é, eu achei tudo curioso, que assim, foi a primeira vez, né, do assim, não é a primeira vez do Tampa Bay Super Bowl, mas tem um vídeo muito engraçado, assim, do acho que é Mike Evans, né, que eles chamam. O cara chega, ele tá lá no campo, e aí o sujeito chega pra lá, alguém chega lá pra ele e fala assim: escuta, aqui, ó, a cerimônia é lá pro lado de lá, ó. Aí ele fala assim: cerimônia? Que cerimônia? É nossa, cerimônia lá da conquista. Ah, uai, rapaz, eu tô acostumado com isso, então.
Lembrando
eu
que... esse vídeo estará...
Eu vou colocar esse...
Uma coisa que é engraçada, lembrando que o Tampa Bay, ele tem... É o mesmo time que jogou a temporada passada, que ficou em terceiro na conferência, mas que tinha o James Winston, né? A diferença... Ah, mas quarterback não faz diferença na NFL. Faz. A gente vê que os caras trocaram uma peça. Eles tiraram o James Winston e colocou o Tom Brady com 43 anos e o time tá no Super Bowl. Com o mesmo time. O ataque ano passado tinha Mike Evans, tinha Cameron Brate, tinha Leonard Fournette, não tinha não. Mas tinha Chris Godwin, tinha Ronald Jones, tinha Tyler Johnson e mesmo assim, olha o que aconteceu. O time tá no Super Bowl. E o Green Bay novo morrendo na praia, né?
Cara, que pena. Sabe por quê? Eu acho o time do Green Bay, o time tão simpático. Eu gosto daquele. É o time do Goiás, né? Com aquele G grande, assim. Mas eu gosto daquelas cores. E eu vou falar o seguinte: pra mim, o Lambeau Field é o estádio mais bonito da NFL.
Sim, isso é mesmo.
E por fora parece um castelo, cara. Ele é maravilhoso.
Eu não sou muito fã do Green Bay Packers, não por ser torcedor do Minnesota Vikings, mas o Lambeau Field é lindo. O Lambeau Field é maravilhoso.
É maravilhoso. E tem aquele fato que é curiosíssimo, né? O fato é que o time não tem dono. O time é a sociedade anônima, o time tem acionistas. Enquanto o Jerry Jones, como é que chama lá o dono dos Patriots? É o Robert o quê?
Kraft? Robert Kraft.
Você sabe que existe uma história que o Robert Kraft foi visitar o Putin? E aí, ele foi levando o anel de campeão da NFL para mostrar para o Putin. Uma caixona lá assim e tal. Ô, Putin, aqui você vê o anel que nós ganhamos aqui, ó, rapaz, que você vê que bonito. Abriu a caixa lá, mostrou pro Putin. O Putin pegou o anel assim, olhou. Ó, rapaz, bonito mesmo, hein? Bacana. Obrigado mesmo. Pô, fechou a caixa lá e guardou o anel. O Putin achou que era um presente pra ele. E acho que depois. Eu não sei se ele conseguiu resgatar o anel, mas se conseguiu foi meio complicado. Imagina.
Sabe quem é muito amigo do Robert Kraft?
Quem?
John Bon Jovi.
Ah, sim, John Bon Jovi, que não canta mais nada, tá? Mas é o John Bon Jovi, muito amigo do Robert Kraft.
You give love a bad name.
Muito bem. Olha só, nós tivemos no segundo tema. Você quer falar mais alguma coisa sobre o jogo do Tampa Bay Green Bay?
Não, vamos passar para o próximo jogo.
O próximo jogo foi o jogo do Kansas City Chiefs contra o Buffalo Bills. E aconteceu o negócio que eu tava com medo. Que eu falei, gente, o Josh é legal? Muito legal, gosto muito dele, tava torcendo por ele. Mas ele ia precisar jogar muita bola. E ele não jogou muita bola, ele jogou só um pouco de bola. Porque assim, O Kansas City vai tentar ser o primeiro bicampeão desde os Patriots de 2003-2004. Isso já mesmo. Tem tempo que ninguém ganha. E assim, o pessoal estava muito preocupado com o Mahomes, né? O Mahomes sofreu concussão, não sei o que e tal. Beleza. Foi liberado. Mas o problema do Mahomes é que ele estava com o pé machucado, entendeu? Ele conseguiu correr. Ele correu mais ou menos, do jeito dele, né? Assim, não igual ele apresenta, que ele corre aquela loucura e tal. Inclusive, até comentei o seguinte. O Mahomes, não sei se... Eu vou reparar no Super Bowl. Eu tenho a sensação que o Mahomes caminha sempre como se ele estivesse disputando uma corrida de marcha atlética. Ele sempre caminha com um jeitinho, fazendo assim e tal, não sei o quê. Balançando.
Mas ele sai bastante do pocket, estranho. Né?
Não, por exemplo, o cara tá do lado de fora do campo, vai entrar para jogar. Ou vai sair de campo. Ele sempre tá aquela coisa de marcha atlética, assim, ó. Eu achei bacana que é o seguinte, eram os dois melhores times em jardas aéreas estavam em campo, né?
Sim.
E, além disso, os dois times tinham as melhores campanhas desde a semana 7. E os Bills estavam em primeiro. Ou seja, os Bills estavam melhores, tinham melhor campanha do que os próprios Chiefs, né?
Isso mesmo.
Começou o jogo, o Hardman sofre um fumble na linha de 3 jardas. No ato punt, já começou esquisito, né? Mas os Bills capitalizaram, beleza. No meio do segundo quarto, o Josh Allen já começou a dar a rateada. E aí foi nessa hora que eu falei assim, cara, se esse sujeito não jogar, o time vai perder. Foi o que aconteceu. Faltando quatro minutos e meio para o fim do segundo quarto, o Kansas City já tinha anotado 21 pontos sem resposta dos Bills. Estava 21-9. Faltando 4 minutos e 30 para o fim do segundo quarto. Estava 21-9. E aí, o que aconteceu? A outra coisa que, além do Josh Allen não jogar como se esperou dele, a defesa dos Chiefs também conseguiu anular o Stephon Diggs.
Crucial. O Mahomes, mesmo assim, chegou a 325 jardas e 3 touchdowns. O Mahomes é sacanagem. Quem anotou a pontuação do Kansas City foi o Daryl Williams, o Clyde Edwards-Helaire. Tá tudo bem?
Tá tudo bem. Foi só um pequenino acidente aqui que aconteceu, mas tá tudo ótimo. Tô ótimo.
O Clyde Edwards-Helaire e o Travis Kelce duas vezes e o Mecole Hardman uma vez. Os Bills, o Josh Allen, 287 jardas e 2 touchdowns e 1 interceptação. Que ele flertou com essa interceptação. Ele deu match no Tinder. Tentou. Ele chamou pra sair. Ele
tentou várias vezes. Isso, fez igual o Jared Porter lá, mandou várias mensagens de texto pra, interceptação, até que ele conseguiu.
Isso. É... Touchdowns anotados pelo...
Fala.
Touchdowns anotados pelo Dawson Knox e pelo Isaiah McKenzie. Além do Tyler Bass, o Super Bass, ser anotado 4 de 4 nos field goals, mas errou um extra point.
Foi. Aqui, quais foram os nossos palpites mesmo nesses jogos?
É, eu acho Kansas que City, a gente apostou em Kansas City. Você apostou em Tampa Bay e eu apostei em Green Bay. Acho que foi isso. E não, você cravou.
Nós estamos trabalhando com achismos aqui, não. Você não anotou o caramba do negócio aí,
anotei,
cara?
Anotei, mas pode ser que eu tenha anotado errado.
Anotado errado ou pedido o papel?
Não, o papel tá aqui.
Ah, que beleza, dá pra ver, né?
É, mas tá aqui, meu caderno de
hambúrguer. Quando você levanta, o belo caderno de hamburguinhos, hein? Esse aí.
Isso.
Porque às vezes quando você coloca, aparece aí o lugar onde você está, você que está aí no MetLife Stadium, no centro de Belo Horizonte, com seu caderno de hamburguinhos. Fofo, achei fofo.
Eu apostei em... Não, a gente errou Kansas City e Buffalo.
Como assim? A gente apostou nos Bills. Que isso, rapaz, tô decepcionado demais comigo.
E Green Bay, eu apostei em Green Bay e você em Tampa Bay, ou foi o contrário?
Não sei. Rafael, você faz favor de anotar o negócio direito aí. Você não anotou o direito?
Anotei. Mas não, acho que tá certo.
Dá pra ver, não dá pra ver nada disso aí.
Eu apostei em Green Bay e você apostou em Tampa Bay.
Pois é. Agora você faz favor de escrever aí, escrever direito. Porque nós vamos conferir isso aí depois na segunda-feira. Na segunda-feira não.
No programa subsequente ao Super Bowl.
Exatamente.
Faremos um especial
do Super Bowl. Quem vai ganhar o Super Bowl?
Eu aposto no Tampa Bay Buccaneers.
Rapaz, que escolha difícil. Essa escolha é difícil demais de fazer, porque o time do Tampa Bay está voando. O time do Tampa Bay está voando. Tom Brady está sinistro, apesar de ter tido um segundo tempo meio esquisito, né?
Meio sendo assim, legal.
É, tô sendo legal porque eu gosto do Tom Brady enquanto atleta. Né? E fora dos campos também, eu não tenho nada para não gostar dele não, porque eu já falei que ele é um excelente ator, um excelente jogador, e ele não tem nada que desabone a sua conduta fora de campo, mesmo porque a Gisele Bündchen deve manter ele ali no cabeça curto, entendeu? Porque quem vai ganhar esse Super Bowl vai ser a Gisele Bündchen, não vai ser o Tom Brady, entendeu?
Exato.
Então, só que do outro lado tem o Mahomes com o Andy Reid. Mahomes e Andy Reid. Então, cara, eu vou votar em Kansas City para ganhar o Super Bowl exclusivamente por causa do fato de que o segundo tempo do Tom Brady não foi um segundo tempo igual ao primeiro. Ou seja, ele foi inconsistente. E essa ser inconsistente na frente do Mahomes e do Andy Reid é um negócio que não funciona. Então, eu vou votar no Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs é o meu palpite para vencer o Super Bowl e ser o segundo bicampeão desde 2003 e 2004. Não dá para ver nada disso aí que você está mostrando.
Pô, mas está escrito aqui, está anotado.
Tá, importante. Eu acredito.
Fechou a NFL?
Não, fechou nada. Você vai apostar em quem?
Eu vou apostar no Tampa Bay Buccaneers, eu já falei.
Ah, é? Então nós vamos ter um embate final, nós dois.
Teremos um embate final.
Eu votei no Kansas City Chiefs e você votou no Tampa Bay.
Isso. Notícias. Rapidinhas. Uma notícia triste e... Duas legais, três legais e uma triste. Vamos para as notícias boas ou para as ruins?
Fala as ruins primeiro.
Essa é muito ruim. é o jogador Chad Wheeler do Seattle Seahawks foi preso nessa última segunda-feira por ter espancado, tentado Nossa. Espancar a mulher até a morte na sua casa. A polícia recebeu uma informação de que a mulher teria sofrido uma luxação no braço e estava sangrando. O boletim de ocorrência consta que os policiais chegaram ao local e ouviram gritos vindos de dentro do apartamento. Quando entraram, encontraram a vítima e o jogador do Seahawks foi ele parado do lado da namorada. Ele pagou uma fiança de cerca de 2,1 milhões de reais e foi liberado. Mas o mais absurdo é o motivo. Eu vi essa notícia mais a fundo, mas... porque ela não se curvava a ele. Como aí assim? Ele espancou ela. Ela não se... Não. Se curvava aí.
Porque ele é um semideus egípcio. A pessoa precisava se curvar diante dele.
E aí ela não uma era submissa a ele.
Esses caras
aí são ele... loucos, sério. E o mais absurdo disso, que quando ele viu, ele espancou ela e quando voltou, e continuou fazendo as coisas normais. E quando viu que ela não tinha morrido, ele ficou surpreso, tipo... Você não morreu?
Não, assim, é engraçado que a gente eu tô dando risada mais dessa galhofa que você fez aí, porque aquela hora eu falei o seguinte, pô, esses caras são doidos. E essa outra coisa também, a gente tem que parar de ficar colocando na conta da loucura esses desvios de comportamento desses camaradas, entendeu? O cara é mau caráter, é isso que ele é. O cara espanca a mulher até a morte e, assim, se ela tivesse morrido, ele tinha continuado a fazer o que ele estava fazendo lá, pelo que você está falando.
E como a NFL é reincidente de casos de violência doméstica, dá pra gente citar vários aqui, de gente que está jogando, o Tyreek Hill, o Antonio Brown, o Elliot lá, o Ezekiel Elliott, assim, que eu estou lembrando de cabeça. Tem casos mais absurdos como a gente foi voltar, não só violência doméstica, mas o Michael Vick.
Adrian Peterson, se eu não estou enganado, ele ficou com a cara de uma cotovelada na mulher dentro do elevador lá, pô.
Adrian Peterson, Michael Vick, que tinha envolvimento em briga de cachorro.
A rinha de cachorro. Assim, eu tenho pra ver o Aaron jogador da NFL.
O Aaron Hernandes também.
Pô, esse aí, pô, tem um documentário sobre esse cara aí, ó.
Ou DJ Simpson.
Sim.
Se a gente for voltar mais pra trás.
Sim, sim. Pode ficar aparecendo. Eu tenho a sensação o seguinte. No beisebol tem? Tem. Cara, o beisebol é o esporte que eu gosto, que eu conheço mais a fundo, assim, pelo menos me interessa mais. Vejo notícias de violência contra a mulher, sim. O Ozuna, que é o arremessador, Harold Chapman também, todos envolvidos aí. Você vira e mexe, acontece, sabe? Só que a sensação que eu tenho é que os jogadores da NFL, quando se envolve em algum problema, é um problema grande. Né? Um problema, o cara batendo a mulher até quase a mulher morrer, sabe? Eu falo que no beisebol as coisas acontecem também. Não vou passar pano, não. Acontecem sim, mas acontecem com uma intensidade maior. Intensidade menor, que eu quero dizer. Entendeu? Acontece, mas assim, não vi, nunca soube de ninguém que espancou ninguém até quase morrer. Entendeu? Enfim, ou seja, continua a mesma história. O troço está disseminado. É uma coisa do esporte? Não, é uma coisa da cultura. É uma coisa da cultura que está disseminada. Bom, não vou ficar falando de coisa muito ruim, não. Muito tempo, não. Essa era a notícia ruim. Segunda coisa.
Continuando o giro de notícias. Agora com notícias boas. Jennifer King entra para a história como primeira mulher negra assistente técnica da liga. Ela auxiliará o Randy Jordan nos treinos de running back do Washington Football Team.
Tá vendo?
Bem legal. Ela é pupila do Ron Rivera desde os tempos de Carolina Panthers.
Ron Rivera, vulgo Batoré.
Vulgo Batoré. Continuando o nosso giro de notícias do Globoesporte.com, Cole Beasley disputou os jogos de playoff, o Cole Beasley, que é o wide receiver do Buffalo Bills, com a fíbula quebrada.
Beleza, hein? E não tava nem aí.
Tava nem aí. Até dava pra ver que ele tava manquitolando, tava...
Igual você falou que tava em ponto e vírgula.
Ponto e vírgula, meio fundo, meio raso, meio fundo, meio raso, meio fundo, meio raso. Mas jogou lesionado. Tomou uns remédios, não era uma fratura total, mas tomou uns remedinhos. É, nada que uma dose de adrenalina não cure. E...
Ah, rapaz, você sabe o que é isso aí? Isso aí é um remédio que é violentíssimo, cara. Isso é um cortisol lá que esse troço é um coice de cavalo, cara. Tal da oxicodona, se eu não estou enganado. Que isso aí, os caras, tem gente que vicia. Tem um arremessador de beisebol lá do Los Angeles Angels, que inclusive é onde eu estou hoje. Eu estou aqui no centro de Anaheim, no estádio dos Angels. Estou aqui com a minha camisa. Não sei se dá para ver a minha camisa. Aqui minha camisa do Los Angeles Angels aqui, ó. Pô, o Tyler Skaggs morreu por overdose de calmante, de relaxante muscular. Esse troço é um coice, bicho.
É um coice de...
O que mais?
É, o Bruce Arians não irá se aposentar caso os Bucks vençam o Super Bowl. Ele que aposentou duas vezes... Ah, você vai ser obrigado a ver
a cara de zelador de escola dele.
Isso, teremos o zelador de colégio público mais uma vez no... Falou que vai para mais um Super Bowl, olha só, o Bruce Arians.
Toma, ousado, hein?
Ousado. O tio do colégio tá ousado. Com a Pô, sua será boina...
Que se o ganhar, se o Tom Brady ganhar o Super Bowl com o Bruce Arians, será que ele aposenta?
O Tom, não, que, acho que ele tem mais um ano de contrato. O cara é viciado em vencer. Se o cara vai ganhar uma vez, ele vai que não, quer ganhar outra.
Aqui, que outra notícia tem aí da NFL?
Ah, acho que fechamos a conta, passamos a régua, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Shaquille Barrett disse que o Tampa Bay é candidato ao título por causa do Tom Brady. Não falou nada de novo, né? Falou nada de diferente. A mulher do Drew Brees disse que ele jogou com as costelas fraturadas. Tava na cara que ele não tava saudável, né?
Mas precisava falar isso? Todo mundo viu que ele tava jogando com a costela quebrada.
Mais umas. Jared Goff e John Wolford disputarão o cargo de marionete do Sean McVay na próxima temporada. Aqui são notícias rapidinhas. O Indianapolis Colts corre atrás de um quarterback veterano. Depois que o Philip Rivers aposentou para fazer mais filho.
Vai povoar agora. Agora que ele vai ter mais tempo para povoar, ele vai povoar. Mais. Isso. Já tem 9, né?
Isso.
É 9 ou 7?
9. E para fechar, o Jason Witten aposentou de novo. Agora ele encheu o saco, não dá mais não. Tá cansado. Ah, e mais uma, o Eric Fisher não joga o Super Bowl.
Por que, coitado?
Lesionado, fraturou o Aquiles.
Nossa, fraturou o Aquiles, não, rompeu o Aquiles.
Rompeu o Aquiles, isso.
Bem.
E para você que não tá sabendo, quem vai narrar o Super Bowl na ESPN é o Fernando Nardini.
Fernando Nardini, o Belo, vai ser bom, cara. Parabéns para ele, né? Conseguiu essa vaga aí. Confesso que eu posso falar que eu fiquei surpreso de ser ele, não, porque ele tá narrando vários jogos aí ao longo do campeonato. Mas a gente que é espectador, a gente sempre acha que existe uma sei lá, uma espécie de hierarquia lá entre os. É o modelo que a gente tem da Globo, né? Que a gente tem da Globo. O Galvão Bueno narra só os filé e deixa o resto lá para os marracachorros, né? Mas eu tenho notado que na ESPN tá bem espalhado, né, essas coisas por aí. Então há sentido, sim, a contratação.
Agora com a
contratação.
Escolha do Nardini.
Isso, eu ia falar com agora a escolha do Nardini.
Agora com a fusão com o Fox Sports, essa hierarquia dos canais Disney foi pro buraco, porque antes o narrador principal da ESPN era o Paulo Andrade. Agora veio do Fox Sports o Nivaldo Prieto, então é...
Que é um baita narrador, inclusive, Nivaldo.
Que é um baita narrador. O Paulo Andrade também é um baita narrador. Grande narrador. Aliás, já que a gente passou nesse assunto, alguma opinião minha, pessoal, acho que os canais Disney têm a melhor gama de narradores da TV... Porque a gente vê o Nivaldo Prieto, que é um baita narrador, Hamilton Rodrigues, que narra NASCAR, Thiago Alves, por que não? Thiago Alves é um baita narrador de beisebol e de NASCAR.
Sim.
Aí tem Ari Aguiar, tem Fernando Nardini, Rômulo Mendonça, Luciana Mariano, só craques.
Né? Você tem razão, os canais Disney estão com uma equipe muito boa para trabalhar, para nos entreter, né? Nos entreter.
Isso.
Aqui, acabou a NFL?
Acabou a NFL, vamos para...
Deixa eu só fazer uma coisa, acabaram de sair duas notícias aqui sobre o beisebol, duas transferências rápidas. Marcos Simeon, que era um também cobiçado, foi para o Toronto Blue Jays. O Toronto Blue Jays está começando a ficar armado, entendeu?
Fica engraçadinho.
Engraçadinho. E Andrelton Simmons, que estava no Los Angeles Angels, quando eu fui ao Angels Stadium, eu o vi jogando, ele foi dos Angels para o Minnesota Twins. Fim.
Anotado. Sim. Vamos para as aleatoriedades do programa.
Ah, rapaz, eu hoje estou muito feliz porque hoje, dia 27 de janeiro, é aniversário de 88 anos do nosso queridíssimo Ari Fontoura. Ari Fontoura, que assim.
O contador de piadas do Brasil.
Ele é contador de piadas? Conta piada?
Pô, Ari Fontoura, sim.
Você está confundindo com Ari Toledo. Pelo amor de Deus, não faça isso não. Ari Fontoura é um dos
é o Silveirinha da favorita.
Não, Ari Fontoura é o seu Tibério da novela A Viagem, rapaz.
Também.
Ele o protetor dele, entendeu? O Ari Fontoura, eu não sabia, não. O Ari Fontoura é curitibano, nasceu em Curitiba, chegou a fazer o curso de Direito, largou o curso de Direito no último ano, fez ele muito bem. E aí foi ser ator. Já foi cantor, inclusive, apresentou programas. E tá aí agora, mais recentemente, na pandemia, ele descobriu o Instagram. Ele tem um Instagram e ele faz vídeos no Instagram, stories. E para o Ari Fontoura, o nosso grande abraço para ele. O Ari Fontoura, que é o seu Tibério da novela A Viagem, com a sua grande interpretação naquela que é talvez uma das maiores obras de dramaturgia da novela brasileira, o seu Ari Fontoura, com a peruca bem esquisita naquele programa.
E, além disso, tem grandes outros papéis. O Silveirinha de A Favorita, ele fez Dancing Days, fez Marrom Glacê, fez Guerra dos Sexos, fez Bebê a Bordo, fez Tieta, fez Vira-Lata. Tudo. A Indomada.
Só as novelas ruins, né? Só as melhores novelas que já passaram pela Rede Globo, o cara tá lá.
Ele fez Vila Madalena, ele fez o Prefeito Ludovico de Chocolate com Pimenta. Porra! Quem viu Chocolate com Pimenta é uma baita da novela.
Chocolate? Ele fez o que tem a Mariana Ximenes, né?
Isso. Aí. E a Priscila Fantin.
Não, a Priscila não, mas a Priscila Fantin é de Belo Horizonte, né? Ela é de Belo Horizonte, não é?
É daqui pois de BH.
Pois é, mas a Mariana Ximenes, aí sim. Aí,
assim, ele fez. A última novela dele foi A Dona do Pedaço, como doutora Antero Valadares.
A Dona do Pedaço. Então, vamos mandar um abraço para o Ari Fontoura.
Abraço efusivo ao seu Ari Fontoura, um dos reis do Instagram.
Eu vou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no Instagram do Ari Fontoura e eu vou convidar o Ari Fontoura para participar desse podcast.
Hoje seria um...
Você tá louco? Eu vou chorar do começo ao final nesse podcast aqui, se o Ari Fontoura participar, se eu tiver.
E ele fez filmes também, ele fez Os Sete Gatinhos.
Pois então.
Do filme de Neville de Almeida. Ele fez... ele fez Xuxa Gêmeas. Ele fez, como diria Renan, do Choque de Cultura, a maior trilogia do cinema nacional, Se Eu Fosse Você.
Pois é, pois então.
Ele fez o Vigilante.
Vamos agora, Pis, né?
Isso, ele fez o Vigilante Rodoviário também.
Isso, rapaz, olha a carreira desse.
Olha, tem... É, como é que fala? É um sustentáculo, é um pilar, é uma bandeira pilar, sem mastro.
O bastião da trilogia brasileira. Agora, quando acabar o programa, nós estamos gravando esse programa aqui dia 27, e já é tarde, né? Já é 11 e tanta noite já. Eu não vou mandar mensagem agora, porque ele vai estar dormindo, né? Então, a Valeria Fontoura deve dormir cedo. Mas amanhã de manhã eu vou mandar mensagem pro Ari Fontoura, eu vou pedir ele para participar aqui desse programa. Eu tenho que dizer que eu estou sendo atacado aqui por uma espécie de pernilongo. Cara, eu vou te dizer o seguinte. Eu detesto pernilongos. Detesto. Eu jamais. Presta bem atenção no que eu vou te dizer, Elton. Eu jamais. E serve para você que está nos ouvindo aí refletir. Eu jamais vou perdoar Noé por ter deixado entrar o casal de pernilongo na arca. Porque eu vi o filme, entendeu?
Aliás, está passando Gênesis na Record.
Na Record. Eu vi o filme. E no filme lá, até que depois com esse negócio de reencarnação e tudo mais, o Noé foi o gladiador lá no Império Romano. Entendeu? Sim. Ele estava lá e aquele sujeito lá, o Russell Crowe. Então, reencarnar é um negócio de reencarnação, o que prova que reencarnação é um fenômeno que existe. Tanto é que a novela Viagem está aí para poder, né, comprovar isso. Eu vi no
filme... Duas doses cada vez que você cita a Viagem nesse podcast.
Drinking Game.
É o Drinking Games então, da Viagem.
Pois é. Aí, cara, eu vi no filme.
Entendeu? É uma pro espírito, a outra para dentro. Eu não podia, a piada passou, né?
Ó, cara, no filme eu vi. O Noé chega lá e fala assim, começa a vir uns elefantes, girafa, vaca, hipopótamo, aí deixa entrando. Aí vem lá répteis e não sei o quê. Vem aves e tarará. Começa a vir os insetos, aí vem aqueles bichos nojentos, inseto é um negócio que eu não gosto também de inseto. Aí, quando era a hora dos pernilongos, era a hora do Noé chegar e falar assim, ô, pode parar. Pode parar, não é pernilongo aqui não. Pernilongo pode dar a minha volta aí e morrer afogado nesse dilúvio que está chegando aí. Mas o que o Noé fez? Noé chegou e falou assim, não, vamos entrando, gente. Entra aqui, acha um canto para você. E nós estamos aqui hoje passando aperto por causa desses raios do pernilongo. Por quê? Por causa do Noé. Porque o Noé o Noé foi foda. Pisou na bola demais, Noé. Eu sou chateado demais com ele por causa disso.
Vamos para a efeméride hoje, efeméride dupla.
Tem duas efemérides hoje?
Tem duas efemérides hoje.
Então nós vamos agora para a efeméride esportiva da semana.
A primeira efeméride é uma homenagem também, 15 anos e 5 dias do jogo de 81 pontos do Kobe Bryant contra o Toronto Raptors.
81 pontos, cara. O Kobe Bryant já fez mais pontos que o time do Minas.
A segunda maior pontuação da história da NBA, né? Acho que é.
É, acho que peça para o Will Chamberlain, né?
Isso, que fez mais de 100 pontos, eu acho. Mas é um número absurdo. E a outra efeméride da semana é... Há 621 meses e 2 dias...
Peraí, 621 meses.
621 meses.
Caramba, tem muito tempo isso aí, ué.
E tá dois dias isso aí. Nascia em São Petersburgo, na Flórida, Joe Buck.
Já fui lá. Grande Joe Buck. O rapaz, que lembrança maravilhosa. Ele sabia que ele é de São Petersburgo, não? Eu fui lá para ver o jogo do Tampa Bay Rays. Ele que é o narrador mais charmoso da televisão americana.
Joe Biden. Ele que faz a dupla mais charmosa. Estava muito bem trajado, sempre muito elegante e sempre muito charmoso ao lado de
Troy Aikman. Rapaz, que homem bonito, aquele homem está ali. Ele estava usando um paletó com uma camisa de gola alta ali por dentro. Ele é a única pessoa no ano de 2021 capaz de usar a camisa de gola alta e não ser cafona.
Sim. Joe Buck é o narrador mais estiloso do mundo.
Nós vamos achar, inclusive, eu vou anotar aqui para a gente colocar. Aqui, eu vou anotar aqui, ó, foto do Joe Buck, estiloso. Vocês verem quem é Joe Buck e avaliarem o quão charmoso esse homem é.
Joe Buck tem 51 anos e 277 dias, mas é muito melhor falar que Joe Buck nasceu há 621 meses e 2 dias.
Joe Buck, que para mim, ele faz parte da minha memória como o narrador que narrou o jogo mais espetacular que eu vejo como o jogo do beisebol, quando ele narra o home run. Saúde! Quando ele narra o home run. Não, aqui a gente não tem esse procedimento, não. Pode espirrar, pode fazer o que você quiser. Na home run do David Freese, no jogo 6 da World Series, em que os Cardinals foram campeões. E sabe o que é curioso? É que ele, na hora que o David Freese rebate o home run, ele fala assim: "We will see you tomorrow night." Só que esse detalhe, o cara que estava comentando o jogo com ele falou assim: "Pra você ver, né? Eu comentei um jogo que o pai do Joe Buck, o Jack Buck, foi um narrador dos Cardinals durante muito tempo. E aí ele narrou, o Jack Buck, pai do Joe Buck, narrou um lance que falou assim: "We will see tomorrow night," etc, etc. E o comentarista lembrou esse fato naquele jogo com o Joe Buck. E o Joe Buck fez uma homenagem ao pai no lance final da World Series daquele ano. Também vou anotar aqui para a gente poder colocar nas nossas redes sociais. Muito legal esse
lance. Joe Buck é lindo. Joe Buck é lindo. E é o melhor narrador de NFL da TV americana.
Eu acho que às vezes ele podia ser um pouco mais assim animado, sabe? Às vezes eu acho, mas ele é também um ícone. É um homem daquele estilo, ele pode ser o que ele quiser.
Ele narrando o Minneapolis Miracle, que ele grita "It was caught!" Que ele dá um berro no caught. Se fosse o Al Michaels, ele... Eu sei, uma assim, birra caught. Touchdown! Vai, touchdown. Mas quem vai narrar o Super Bowl esse ano é o Jim Nantz.
Sério?
O Jim Nantz e o Troy Aikman.
Vai ter o show daquele sujeito lá que você gosta dele no vai intervalo? Ter show
The Weeknd.
The Weeknd?
Isso.
Eu tô muito curioso, assim, será que nós vamos ter... Porque assim, vai ter gente do campo, né? Acho que vão ser permitidas 22 mil pessoas no estádio lá em Tampa, né? No Raymond James Stadium.
Sim.
Será que vai ser um show com aquela super produção de antes ou vai ser meia boca por causa da pandemia, hein?
Não, acho que vai ser bem gigantesco. O The Weeknd fez um show no Video Music Awards MTV do ano passado que foi do caralho. Ele num teto de um prédio em Nova York com a queima de fogos na Baía do Rio Hudson. Ao fundo ele cantando... Esqueci a música. Blinding Lights.
Você me mandou uma... Eu vou confessar pra você que assim, você falou comigo, eu falei assim: "Gente, quem que é essa pessoa?" Aí você me mandou lá os links dele lá, eu vi uma música lá que você me mostrou lá, eu falei assim: "Sei que música que é essa, não gosto não." Então, às vezes, ele pode me convencer do contrário, né? Do contrário.
Uhum.
Que mais?
Acho que é só.
Não, senhor, isso é só o caramba. Ainda
é
falta...
só não, eu viajei aqui, viajei.
É,
agora tem a frase desmotivacional da semana.
Na semana de hoje, a frase desmotivacional é a seguinte: só existe uma coisa que te separa dos seus objetivos: a sua falta de capacidade.
Exatamente.
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 Muito bem.
Muito bom, bem.
Acho que então, e agora sim nós podemos encerrar esse podcast, agora. Mas não sem antes, não sem antes dizer que você que nos ouve e nos assiste deve nos seguir nas nossas redes sociais. Lá no Instagram nós somos Os Builders. No Twitter nós somos Pod Os Builders, P-O-D Os Builders.
Os Builders.
No Instagram o Elton e no Twitter ele é o
Elton sem H. E no Instagram e no Twitter, o Francisco é?
Francisco CGD. C de casa, G de gato, D de dado. Lembrando, como sempre, se você quiser conhecer o nosso projeto de visitar os 30 estádios da MLB, acesse no Instagram, tão somente, Home Run a Viagem. Home de casa, run de corrida, a viagem. Lembrando,
igual mais uma coisa.
Lembrando, igual a novela. Lembrando que se você quiser participar desse programa, sugerindo temas, criticando, elogiando também, não vejo motivo para isso, mas às vezes você pode querer, mande para a gente, seja no Instagram, seja no Twitter, nos marque, ou então utilize a hashtag podcast
os Builders.
Podcast os Builders. É isso, então?
É isso. Fechamos.
Fechamos. Bom, não sabemos quando vamos voltar, mas não vai demorar. Não sabemos se teremos um convidado, que nós convidamos uma pessoa, mas ela não respondeu às nossas mensagens.
Mas a gente vai ter programa semana que vem.
Semana que vem?
Temos programa semana que vem.
Claro.
Temos programa semana que vem. Temos programa semana que vem.
Nós vamos saber se nós vamos ter outra essa semana.
Ah, se a gente vai ter outra semana. Ah, isso sim. Mas bom, semana que vem tem mais um episódio de Os Builders.
Com certeza. Então,
ok.
Só resta agradecer a sua paciência e a sua perseverança em continuar nos ouvindo e desejar a vocês uma ótima semana. Pessoal, não, a gente volta na semana que vem. Não vão embora, porque a gente vai voltar. Um abraço a vocês. Tchau.
Tchau.